Boa noite a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária aos 9 dias do mês de maio de 2016. Comunicado. Faleceu hoje por volta das 14h30 o senhor João da Silva Nunes, aos 78 anos, sogro da vereadora Márcia. O corpo será velado em Arambaré e o enterro na cidade de Camaquã. Solicito o secretário, vereador Leandro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 14 de 2016, aos 2 dias do mês de maio de 2016.
Coloque em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Senhor presidente, senhoras e senhores, temos um convite aqui do 23º Simpósio de Gestão Pública Municipal, que ocorrerá nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio de 2016, no local, no City Hotel, em Porto Alegre. 23º Simpósio de Gestão Pública Municipal. Temos o ofício número 110 de 2016, Arambaré, 6 de abril de 2016. Sua Excelência, senhor Maisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré. Enviamos a esta casa cópias dos anexos de 2 orçamentos de empresas para a recuperação da ponte João Goulart, no sentido de justificar a necessidade de endividamento junto às entidades financeiras. Assinado a prefeita municipal, Joselena Maria Becker-Scher, em anexo aqui a cópia com várias páginas dos orçamentos, também anexado ao ofício. Seriam essas as correspondências, senhora presidente.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das indicações, requerimentos e solicitações de informação.
Solicitação de informação número 31, de 2016, senhora presidente. O vereador abaixo firmado, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré em relação ao seguinte fato determinado. Houve reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente definindo que os recursos provenientes das doações recebidas através das declarações do Imposto de Renda seriam aplicados na conclusão das obras do Espaço Criarte e ampliação do espaço físico do CRAS? Caso afirmativo, solicitamos a cópia da ata da referida reunião. Arambaré, 9 de maio de 2016. Assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Com a palavra o autor.
Bom, aqui é bem simples a informação. Como se trata aqui de R$ 113.800 para construção ou ampliação do espaço físico do CRAS, eu queria uma ata do Conselho para saber se foi determinado isso, porque não vejo ali, pelo menos pelo que está aqui, não tem para gastar tudo, vamos dizer assim. Então, por isso que eu quero solicitando essa informação do Conselho.
Colocamos em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Senhora Presidente, o vereador abaixo firmado, com base na lei orgânica do regimento interno, vem requerer que a mesa diretora desta casa solicite a resposta por escrito ao ofício encaminhado antes do parecer da Comissão de Ética Parlamentar, data de 14 de 9 de 2015. Solicitando que o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro indicasse quais as sessões da Câmara em que o vereador abaixo assinado teria proferido diversas injúrias e difamação contra o mesmo. Nunca recebi essas respostas e fui advertido verbalmente pela comissão sem poder apresentar defesa. O ofício encaminhado há mais de 180 dias e sem qualquer resposta. Sala das sessões, Arambaré, 25 de abril de 2016, assina o vereador Joel Pereira Gonçalves.
Com a palavra o autor.
É simples, eu quero, foi afirmado por escrito que eu tinha proferido diversas injúrias e difamações contra o vereador, e eu estou solicitei já há bastante tempo. Em quais sessões eu fiz essas injúrias e difamações para mim, que eu não me lembro de ter feito, e fui advertido pela comissão, verbalmente, e até hoje não recebi resposta desse questionamento que eu fiz.
Vereador Gerson.
Bom, é só uma questão de memória, vereador. O senhor tem memória? O senhor falou ali na tribuna que eu não cumpria a lei, não gostava de lei, foi a causa aquela que o senhor deu parte lá, porque eu tentei lhe agredir, porque eu fui tirar satisfação. O senhor não lembra o que o senhor disse? Então está bem claro, você está respondido.
Presidente.
Vereador Joel.
No ofício, o vereador colocou que fiz essas colocações quanto a ele não cumprir as leis, e eu, por escrito, respondi para a comissão porque eu disse isso. E, além disso, ele disse que eu, em diversas sessões, proferi injúrias e difamações. Quer dizer, isso que ele está colocando da colocação de que ele não obedece leis, ele não... Isso aí ele explicitou. Além disso, ele disse que tinha injúrias e difamações. Essas injúrias e difamações, até hoje, ele não provou em qual sessão que eu disse. Então, eu acho que eu tenho direito de saber. Eu pedi por escrito, eu quero por escrito, eu não quero verbalmente. Foi bem claro aqui, eu quero por escrito.
As injúrias e defamações são essas que eu me referi, que o senhor injuriou, que eu não cumpro lei, que eu não gostei, foi isso. Simples.
Mas então, se o senhor escreve, eu vou fazer
com a palavra o vereador Gledson.
Senhor presidente, é questão de ordem, senhor presidente. Essa atitude, eu sugiro que o Edil converse com o jurídico da casa e vê as providências legais, porque nós temos que tocar aqui a vida do município. Não é o que diz que aconteceu no ano passado entre os colegas. Isso já foi sepulcrado. O prazo de recurso já decorreu. Tem um prazo, foi intimado durante, acho que, se não me engano, o plenário, o presidente me ajuda a lembrar, foi lido em plenário, pelo menos foi notificado, isso certo, tinha um prazo para recurso, né? Eu gostaria que nós se concentrasse mais nos assuntos que temos para votar, colocar em votação, e não assuntos pessoais. Tem que deixar os colegas, as vidas pessoais dos outros, e deixar a vida de lado, e tocar ver os projetos de lei. Não a vida pessoal. O vereador, ele tem que se embasar juridicamente com o nosso jurídico, que é o jurídico da casa, e ver no trâmite legal o que tem que fazer. Não movimentar todo o plenário legislativo para a questão pessoal. Isso não é incabível, essa questão de ordem. Por gentileza.
Quer falar, vereador? Vereador Sim. Joel.
Na outra sessão, eu já comentei que o vereador Gerson agora... Tenho um advogado, sempre que eu discuto algum assunto com o vereador Gerson, ele defende o vereador Gerson. Então, esse assunto não é pessoal. É assunto que foi dito aqui na Câmara, como é que é pessoal? Não entendi.
Vereador Gerson.
O senhor lembra que o senhor disse ali? O senhor confirma ou não confirma? Responde aí para nós. O senhor disse ou não disse?
O senhor disse.
Só um pouquinho, gente, assim, ó. A comissão já analisou, depois o nosso jurídico vai mandar por escrito, então eu vou colocar em votação o requerimento, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contra se manifeste.
Sou contra.
Aprovado por 6 a 1. Próximo.
Projeto de lei 2266 de 2016.
Não, agora para ver. Então, encaminho a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Projeto de lei 2266 de 2016, que institui o turno diferenciado na Escola Municipal Gustavo Xavier e dá outras providências. Senhor presidente, senhoras e senhores, esse projeto está em quinta discussão.
Eu vou colocar então em discussão e, se possível, em votação, porque esse projeto já está na casa há bastante tempo. E tínhamos uma emenda do vereador Gerson e ele retirou a emenda. Isso, vereador?
Está retirado as duas emendas e sou contra o projeto. Não tem fundamento.
Então, coloco em discussão o projeto. Ninguém quer se manifestar quanto ao projeto? Então, coloco em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste.
Contra.
Reprovado por 4-3. Próximo.
Senhora Presidente, nós temos o projeto de lei 2268, de 2016, em segunda discussão, que torna obrigatória a prévia inspeção sanitária industrial em todo o território do município de Arambaré, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, vegetal comestíveis e da outras providências. Projeto de lei 2268, de 2016, em segunda discussão.
Coloca em discussão, então, o projeto. Vereador Rui.
Presidente, é a segunda discussão que está esse projeto, né?
Isto.
Eu gostaria que a senhora não colocasse em votação. Eu tenho algumas dúvidas. E gostaria de repente, a senhora colocar em votação na próxima sessão, se for possível.
Vereador Gladson.
Eu concordo com o vereador Rui, que aí dá tempo da prefeita sugerir a retirada desse projeto, que é um crime fazer com, querem fazer com os nossos produtores. O cara, para vender um pescado agora, vai ter que pagar, certamente, nenhum serviço de graça, vai ter que dar uma taxa. Como se isso fosse melhorar a vida do produtor, como se fosse melhorar. As pessoas colocam formol no leite, foi falado aqui ó, na semana passada, e o órgão do Estado e Polícia Civil e todas as entidades não conseguem controlar. Acha que aqui, Arambaré, com o aparato que nós temos, nós conseguiríamos resolver problema desse tipo? Eu confio muito no nosso produtor e acho que é desnecessário esse ônus a mais para a nossa produção, o nosso pequeno produtor. Eu sou contra. Eu acho que é bom sugerir, aqui que fica até a minha sugestão de retirada desse projeto. Isso, certamente, depois tem que ver um profissional. O profissional vai ter que se instalar em Arambaré, vai ter que alugar vai ter que ter uma locação, alugar um prédio para se instalar. Ninguém vai trabalhar de graça. E aí um custo vai ser gerado. Quem vai pagar esse custo é quem, o beneficiário do serviço. Vai pagar uma taxa. Certamente, não existe serviço da prefeitura de que não envolva taxa, que é lógico. Né? E então, tudo tem um custo. É um custo desnecessário para o nosso produtor. Eu sou contra.
Vereador Alcioni.
Presidente, a palavra do colega é interessante, mas tem algum que botou formol e soda estão na cadeia, vereador. Mas eu concordo que não seja votada hoje, até porque tem algumas dúvidas sobre os pescadores, até, que me procuraram e conversaram. Então, acho que era, como não é, não vejo assim uma correria, tem que votar. Projeto polêmico, acho que ficar um mês, dois, 40 dias, 50 casa, vai engrandecer o debate e só dá tendência a melhorar, mesmo que seja aprovado ou reprovado. Obrigado.
Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Eu, a semana passada, até manifestei dizendo que iria ouvir as pessoas para tomar a minha decisão. E até foi bom o vereador Rui pedir para que fique mais um tempo, que eu até ouvi algumas pessoas lá em Santa Rita, e entre elas ouvi os pescadores também, e eles não, se depender deles, eles não querem esse projeto. Mas é o seguinte, eu acho que o projeto tem que ser, de repente, mais divulgado e explicado. Daqui um pouquinho, as pessoas voltam atrás e mudam a sua ideia. Mas projeto assim que entra e já vai ser votado em seguida, não, assim não funciona. De repente as pessoas estão mal informadas, sei lá, até eu estou mal informado. Tem que ver como é que é, te explicar direito como é que funciona esse projeto. Porque até então as pessoas que eu tenho conversado são contra o projeto. Obrigado.
Vereador Joel.
Esse projeto, ele é bom para o pequeno produtor, para quem vive da agricultura familiar, da produção familiar, porque dá a possibilidade do pequeno produtor vender o produto dele dentro do município, inclusive para o município. O pescador hoje poderia estar vendendo peixe para a merenda escolar do município. Quantas vezes os pescadores vendem o peixe in natura, quando dá bastante peixe, eles vendem in natura, entregam, os caminhões vêm aqui, buscam por um preço ínfimo, um preço muito pequeno. E por quê? Porque eles não têm como vender aqui dentro. Vendem, claro que vendem, mas vendem muito pouco. Entregam com um precinho lá embaixo para esses caminhões que vêm de fora. E a mesma coisa acontece com o pequeno produtor de gado, de ovelha. Porque um produtor rural pequeno, eles juntam dois, três produtores para preencher um caminhão para entregar para os caminhões dos frigoríficos que vêm buscar aqui. Preço hoje, o vereador Gladys fala muito nos custos que vai ter. O preço hoje para vender no caminhão está em torno de R$ 5,50. Então, o pequeno produtor produz, cria dois, três bois, se junta com outros pequenos produtores para conseguir botar uma carga de caminhão para vender a R$ 5,50 e essa carne volta para nós do frigorífico e fica quanto? Então, se dentro do município tu puder dividir, já vender o boi em quatro partes, tu já tem o dobro do preço. Então, esse custo que vai ter aqui dentro, perto do custo que tem desses animais que saem daqui, vão para o frigorífico lá em Pelotas ou Bagé e voltam para nós comprar carne, é muito maior. É muito maior. E o pequeno produtor aqui tem que se sujeitar a isso. O peixe, o gado, bovino, as ovelhas. Se tu quiser vender ovelha aqui, só vendendo para fora, para depois ela retornar com o preço que tiver. Porque não tem como. O pequeno produtor não tem como carnear um bicho e vender aqui. E esse local que vai ser inspecionado os animais, pode ser até particular. Alguém que se disponha a ter um local para fazer a inspeção veterinária. E esse local não vai chegar lá, eu chegar lá com qualquer animal e vai ser carneado lá. Não, ele vai ter que passar por uma quarentena, por um exame, para ver se ele pode ser carneado. Claro que isso aí vai ter custo. Mas esse custo é o mesmo que tem lá no frigorífico. Só que o frigorífico é lá em Bagé, que aí além de todos os mesmos custos, ainda vai ter o transporte ida e volta. Por isso que nós compramos aqui um quilo de carne por mais de R$ 30. Determinadas carnes, costela hoje, tu vai comprar no mínimo R$ 15. E o gado sai daqui por 5. Então esses custos são os mesmos.
Então, seu tempo, vereador.
Acho que tem que pensar bem.
Vereador Gerson.
Não sei nem o que dizer de uma coisa dessa aqui. Que estrutura vai ter que ter
para se carnear aqui, para se valer, para dizer que pode vender aqui. Então isso aqui não tem menor fundamento. Isso aqui é para andar por aí para dizer, não, pode ser, pode fazer, que não tem problema, estou autorizando. É bem claro, isso aí está acontecendo aí já. Já está acontecendo. Então, que estrutura vai se ter aqui só por causa, só um veterinário vai dizer que pode carnear ou que não pode carnear e sai vendendo por aí? Qual é a estrutura? Vai ter que ter frigorífico, vai ter que ter tudo. Então, para mim, vereadora presidente, só pode, se quiser botar em votação, eu sou contra e para mim não vai mudar nada aqui.
Então vamos deixar para a próxima sessão. Próximo. Então, para dar uma informação para o pessoal que está nos assistindo, eu pedi para o doutor Alano, nosso advogado aqui da casa, nosso jurídico, que dê uma explanação sobre o plano de carreira, tá? Então, para vocês entenderem, ele chegou sexta-feira de tarde aqui na casa, os vereadores já estão analisando, dando uma olhada, mas ele vai explicar melhor. Por favor, doutor Alano.
Boa noite. Senhores vereadores e as pessoas aqui presentes. Presidente, explicando então para os cidadãos que se fazem presente aqui, do que se trata o projeto de lei número 2269, de 2016, que visa instituir o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal de Arambaré. O referido projeto chegou na Casa de Leis em 20 de abril de 2016 e após isso, então, ele é protocolado, remetido cópia a todos os vereadores, né, e posteriormente remetido para a assessoria técnica. Essa assessoria técnica é compreendida por este procurador jurídico juntamente com o IGAN, que é o Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, que é quem nos dá toda uma análise técnica jurídica para a gente emitir os nossos pareceres com toda a confiança e tranquilidade quanto à legislação pertinente. Pois bem, foi remetido cópia do projeto de lei à assessoria técnica IGAN na data de 25 de abril de 2016, e como se trata de um projeto muito extenso, né, com vários anexos, o IGAN pediu um prazo maior para ser analisado, onde nos respondeu no dia 6 de maio de 2016, sexta-feira da semana passada. Hoje à tarde eu analisei com calma toda a resposta do IGAN. Está aqui a resposta, são 55 apontamentos, 55 folhas, melhor dizendo, né, de sugestões de complementações e alterações no projeto de lei. E algumas coisas são realmente necessárias, a gente enxugou o máximo que deu esses pedidos de alterações para o Executivo. O ofício estará sendo encaminhado amanhã pela manhã para a senhora prefeita, para fazer essas pequenas alterações, que são relação às atribuições dos servidores. 90% das alterações estão em desconformidade com a legislação atual, né? Então, é meramente adequar ao que diz a legislação federal e estadual referente à atribuição de cada cargo que se faz presente nesse projeto de lei. Então, são alterações tranquilas, simples da prefeita fazer. Em ela respondendo e fazendo, se adequando conforme a lei, retorne para nós que imediatamente será dado parecer favorável, pelo menos de minha parte, e será repassado à Comissão de Constituição e Justiça, integrada pelos vereadores Gerson, Gledson e Rui, né? E depois, então, para ser remetido à mesa para ser analisado e votado. Alguma pergunta?
Vai para a Comissão de Finanças também?
Vai também. Prazo, boa. Certamente os servidores estão preocupados com prazo, né? Prazo legal. Esse ano é um ano de eleição, tem um prazo fatal, como a gente chama, que é o prazo limite, para ser votado. Todo projeto de lei que conceda aumento a servidor, ele tem que ser votado até 3 meses antes da eleição. Então, nosso prazo fatal é 2 de julho de 2016. Ou seja, a casa tem praticamente 2 meses ainda para analisar e votar. Mas, de novo, estamos encaminhando amanhã o nosso ofício, requerendo as alterações e adequações, e aí aguardamos, então, o retorno imediato do Poder Executivo para dar seguimento nesta casa.
Muito obrigada, doutor Alain. Algum vereador quer fazer mais uma pergunta?
Eu só quero colocar a observação que é costume demorar muito tempo lá. É costume.
Sim, mas já foi dito que está indo amanhã de manhã para lá. Daí, tá? Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores colegas também aqui presentes, e os que estão ouvindo, eu semana passada eu deixei uma mensagem na tribuna e eu, aproveitando então, eu gostaria de reforçar que os servidores analisem cada, no seu setor ali competente, onde eles trabalham, analisem ali se é pertinente alguma modificação, ou, né, analise com carinho, como nós estamos fazendo, mas como o projeto é muito extenso e veio muito em cima da hora, esse projeto era para ter vindo um ano antes, mas a gente vai tentar fazer o que a gente puder, e estamos fazendo. Nós temos aqui o vereador Joel, que é o líder do governo também, assiste aqui todas as nossas manifestações, e então eu acho que nós vamos trabalhar muito para tentar fazer o melhor possível. Então, cada um no seu setor, vendo se tem alguma modificação ou não, pertinente, alguma dúvida até uma dúvida que surgir, tirem com as comissões, a comissão. Nós já passamos aqui, a gente trabalha também com mensagens aí de WhatsApp, né? Já passamos tão logo a gente soube disso que o nosso assessor jurídico, Alan, aqui, explicou agora. Nós ficamos sabendo antes, já junto com ele, então nós já avisamos ali, eu no meu caso avisei já a Angélica para repassar para vocês. Então eu acho que a prefeita também vai ter a sensibilidade de colocar uma equipe lá a trabalhar, como já estão trabalhando, e para que a gente faça o mais rápido possível, com toda a seriedade possível e pé no chão para fazer esse plano de carreira. Eu acho que cada um fazendo a sua parte vai dar tudo certo. Muito obrigado.
Tá, e o importante salientar que o ofício com o pedido das alterações que tem que ser feita, que podem ser feitas, vai ficar uma cópia ali, tá, Sueli, amanhã na secretaria com a Sueli. Então, quem quiser uma cópia do que o nosso jurídico sugeriu, pode pedir ali para ela, tá? Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito o secretário, o vereador Leandro, que faça a leitura dos escritos.
Nós não atingimos ainda o horário. Eu gostaria de perguntar se algum vereador gostaria de se inscrever. Nós temos 3 vereadores inscritos hoje. Chamada de A a Z, então.
Não,
o senhor não vai falar, então, só o vereador Sandro e o vereador Gerson se inscreveram, então. Então, chamo, então, à tribuna o vereador Gerson, então.
Muito bem. É o pai de um projeto, né?
O senhor quer escrever?
Não. São só 2. Boa noite a todos. Só para esclarecer a questão do plano de carreira, plano esse que chegou aqui em cima da hora, ele tinha sido já prometido há anos e só chegou agora. Mas está tranquilo, a gente está aqui, a gente está com todas as precauções para que não, futuramente não venha prejudicar os funcionários. Por isso que é bastante coisa, são coisas simples que vão ser reformuladas ali, mas a casa aqui vai aprovar sem problema nenhum, é só uma questão de tempo, provavelmente semana que vem, assim que vem as respostas, a gente já vai passar a votação. Vocês tiveram aqui agora no momento e viram que a gente reprovou os projetos aqui, porque realmente são projetos aqueles que não causam despesas e não têm condições, como aquele projeto da escola lá, da Gustavo. não tem condições, não tem espaço físico para se fazer aquilo que estava sendo proposto. Por isso que a gente aqui votou contra. Eu solicitei aqui o pedido de informação, por isso que não foi nem discussão hoje, a questão foi discussão, a questão de R$113 mil, que foi solicitado aqui para a ampliação do espaço do CRAS. Então, eu pedi aqui a ata do Conselho Municipal da Criança para saber se isso passou por lá, o que foi determinado para ser gasto essa verba, por isso que eu solicitei aqui esse pedido, porque a gente tem que saber exatamente. Assim como o outro autoriza a abertura de crédito, R$10 mil também aqui, que fala aqui é o Serviço de Assistência Técnica e Veterinária. Então, espero que venha alguma resposta para dizer que isso aconteceu ou que está acontecendo. Porque a nossa função aqui realmente é essa, de saber, antes de ser aprovadas as verbas, para a gente saber se realmente ela vai ser aplicada. Assim como também tem aqui um projeto que chegou também na sexta-feira, se não me engano, solicitando mais uma vez que a casa aqui aprove, conceda a licença para que o município faça um empréstimo de até R$1 milhão. Eu, no momento, sou contra isso, porque não é hora nem é época para se fazer um empréstimo nesse valor com o município da situação que se encontra, pelo menos ali na saúde se encontra, né? Que só pode adoecer depois das 5 da tarde. E as outras coisas ando por aí, como vocês sabem. Então, solicitar aqui R$1 milhão para infraestrutura, que não diz o quê nem o quê. Então, são coisas assim que não cabe aqui no momento. Assim também, como nós já discutimos aqui, eu já manifestei que sou contra a questão das vigilâncias aqui, que está sendo solicitado aqui, que vai revisar os ovos, o mel, tudo. Aquilo que todo produtor sempre produziu, vendeu, e agora querem. Aí tem que contratar veterinário, tem um monte de despesas aqui que não se justificam num momento desse. Então, já tem aqui a minha posição, sem problema nenhum, eu gosto de vir aqui dizer, porque simplesmente não tem fundamento uma coisa dessa nessa hora. Porque é simplesmente para aquilo que eu disse para vocês. Ah, não, tudo bem, pode fazer, sou fiscal. É assim que está acontecendo já. Já está acontecendo. Em muitos casos aí já está acontecendo isso. Ou se tem uma denúncia, né, como a dona Vera, seguidamente, a única que é repercutida quando denunciam, o vizinho denuncia, vai na hora lá. Né, dona Vera? Vai na hora. As outras coisas não. Então essas são as coisas que nós temos que tomar cuidado aqui. É as coisas que chegam para nós e que nós temos competências e podemos impedir ou não. Outras coisas não. Hoje recebi várias reclamações aí de lâmpadas ali no centro, que faz meses. E aí, qual é a justificativa? Aí se sabe que diz ali que não tem material. Aí não tem material, não tem uma lâmpada para trocar, não tem material, e aí entra com propostas desse tipo. Então não justifica. Não justifica. Essas são as coisas que estão acontecendo aí, as pessoas ligando todos os dias para a gente, porque não tem ônibus, a Coxilha Grande, não tem nada. Por quê? Porque não tem estrada. Não tem como andar. É a estrada de primeira, como eu digo, tu não bota a segunda nunca. Então, essas são a situação. E aí, qual é a justificativa, eu pergunto? Não tem dinheiro? Qual foram as atitudes tomadas para que pudesse ter dinheiro? Então, essas são as coisas que é importante vocês estarem sempre aqui, nos ouvindo, nos escutando. Sei que muitas coisas que eu venho aqui falo, tem gente que sai daqui brava comigo. Eu sei, mas eu faço aqui minha obrigação e vou continuar fazendo. Pode ficar bravo comigo, eu vou atrás, vou em cima, não quero saber. Porque eu estou aqui porque eu sou pregado de vocês. Então, é assim que tem que ser, é bom que vocês fiquem escutando e sabendo das coisas que estão sendo propostas aqui e as outras coisas que não fazem. Simplesmente não fazem aí. As pessoas estão lá abandonadas porque não tem como andar na estrada, não tem como tirar a produção de arroz, não tem como andar, nem o ônibus não passa mais lá. E aí, nunca veio para cá uma justificativa. Qual é a justificativa da estrada estar abandonada daquele jeito? Qual a justificativa? Eu estou aqui há 40 anos, esqueci que eu não moro aqui, né? Eu estou aqui há 40 anos, eu nunca vi aquela estado naquela situação. E gente que está aqui, há todo esse tempo, também concorda comigo, tenho certeza. E aí? Entendeu? Então são essas coisas, né? Então fiquem vigiando. Obrigado.
Vereador Sandro.
Mais uma vez, boa noite. Na verdade, eu vim aqui falar o seguinte. Eu fico preocupado quando se cria uma lei. Porque, vou dizer para vocês por quê. Porque se criou, aqui no município, há um tempo atrás, uma lei que era para proibir as pessoas de acamparem na hora da lagoa. Na época, eu era vereador, e eu vou dizer para vocês, me cortou o coração ter que votar a favor, porque a minha família, desde que eu me conheço por moleque, a gente sempre acampou na beira da lagoa. Mas aí a justificativa que veio é que a FEPAM proibiu, porque tinha pessoas que iam para lá e largavam lixo. Diz que tinha até um cara que já estava morando lá, que tinha feito uma privada lá. Então, na época, a gente acabou votando por uma questão até de consciência. E o que, que aconteceu? Passou um tempo e as pessoas continuaram acampando. Aí eu me lembro que eu vim aqui e falei, eu digo, o que, que adianta nós criar uma lei se as pessoas estão acampando? Então não adianta criar lei. A lei, se criar uma lei, ela tem que ser cumprida. Eu várias vezes falei aqui também dos animais soltos na Santa Rita. Porque existe uma lei que não pode ter animal solto. Então não adianta, mais uma vez, não adianta criar lei se não vai se cumprir as leis. Agora, eu não tenho visto mais animais soltos lá. De repente estão fazendo jus. O que acontece? Essa lei que está sendo proposta é para fiscalizar as pessoas. Aí eu pergunto para vocês. Até quero fazer um pedido aqui que seja encaminhado à fiscalização sanitária. O que tem que ser feito quando um animal morre? Onde tem que ser enterrado? O que tem que ser dado o fim desse animal quando morre? Porque teve uma pessoa lá em casa, domingo, bateu lá, eu estava almoçando, e ela foi lá me dizer que estavam enterrando um cavalo numa rua que ela fica entre o campo do Arca ela fica entre o campo do Arca e uma propriedade de um senhor. E aí até esse senhor mesmo que foi lá se queixar, dizer, poxa, ali é uma rua, a rua não está patrulhada, ela está suja ali, mas é uma rua. E é o segundo ou terceiro cavalo que estão enterrando morto ali. Eles cavam um buraco e enterram ali. Então, eu tinha prometido para ele que eu ia ver com a fiscalização sanitária para ver se não ocorre mais isso e que eles digam o que tem que ser feito desses animais. Aí vem a pergunta mais uma vez, se existe lei para não fazer isso, por que que fazem isso? Então, lei, eu acho que lei, quando se cria uma lei, eu fico pensando muito, será que essa lei vai ser cumprida? Porque não adianta só se criar a lei, e se não vai se cumprir a lei, não adianta criar a lei. É isso que eu penso.
Só uma perguntinha, vereador. É a prefeitura que está enterrando o cavalo morto, ou é o proprietário?
Olha, é o seguinte, que eu sei não foi a prefeitura que enterrou, mas a pessoa teve ordem da prefeitura, de alguém da prefeitura. Porque não se enterra cavalo numa rua sem ordem de uma prefeitura. Obrigado e boa noite.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada esta sessão. Boa noite a todos. Não tem que revogar.